São 12 horas e 1 minuto em Iguatu. Você está na 98.9 MHz. Eu sou Luiz Sucupira. Este é o Diálogo e nós estamos começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Boa tarde, Centro-Sul. É um grande prazer que eu estou recebendo aqui a Maiara, Marcela Maiara, psicóloga, minha amiga já de um bom tempo, mas competentíssima profissional para tratar de um tema que eu considero extremamente delicado, né? Que pouca gente percebe, que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso ocorre em um número considerável de pessoas ao redor do mundo. É, estudos do DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na quinta edição de 2013, apontam a incidência do distúrbio na maioria das culturas. Ou seja, isso não é coisa de pobre, não é coisa de rico, não é coisa de primeiro, segundo e terceiro mundo, é coisa do mundo inteiro, né? Do ser humano. Bom, então, isso não é também coisa de doido, tá? Porque tudo que se acha que pode ser algum distúrbio, não sei o que, falou coisa de cabeça, você não é doido. Aí logo já vem o rótulo de doido. Nós já tratamos da loucura aqui umas duas vezes. Quem acompanha o diálogo, com certeza, não vai ter esse tipo de pensamento. Bom, doutora Maiara, seja bem-vinda ao programa. Mais uma vez, é a sua segunda vez, mais um, e a senhora vira sócio. Eu estava dizendo que eu estou com uma lista enorme de pessoas aqui para virarem sócios do diálogo, e eu quero ver se a partir de janeiro eu começo a fazer aquele segundo programa que eu prometi de fazer sobre depressão. Sim, a gente voltar ao tema de novo, quero trazer o Jean, quero trazer a Michelle. Vamos fazer aquela diversão toda que foi o programa, só que naquela vez eu tinha só uma hora, agora eu tenho mais tempo, tá? Dá pra gente falar bastante sobre isso. Seja bem-vindo ao programa.
Obrigada, é uma satisfação estar aqui com você novamente. Como você falou, né, já somos amigos aí de um bom tempo. E é muito importante ter essa oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre algo que cada vez mais vem sendo bastante comentado, Luiz. Porque no senso comum, os pais, quando veem seus filhos inquietos, é muito danado, já imagina logo, então ele tem aquele tal de TDAH. E não é bem assim, né? É isso que nós vamos ver ao longo do programa.
Bom, a Lívia Santos está aqui, inclusive a sugestão de pauta foi dela, tá? Lívia, atendendo a sua solicitação, nós estamos fazendo um diálogo sobre o tema, tá? Inclusive, isso acabou fazendo com que eu quisesse entender um pouco mais, e está aqui o livro. Eu fui atrás de entender um pouco mais disso aqui, que eu achei interessantíssimo esse tema, principalmente porque muitos pais não sabem o que é que acontece. Tem esse livro aqui, que é do Paulo Matos, está na 15ª edição, No Mundo da Lua, Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, TDAH. Recomendo a leitura porque ele é muito fácil, nós vamos inclusive usá-lo hoje no programa, nesse bate-papo com a minha querida amiga psicóloga Marcela Maiara. Lívia Santos, de novo meu boa tarde. Doutora Maiara, tem uma história que diz que é o seguinte, o TDAH é assim, realidade ou invenção? Isso existe ou não existe? Isso é invenção de gente que não tem o que fazer? Explica pro pessoal, na realidade, se é verdade ou se é mentira.
É verdade, assim, a maioria das pessoas que se questionam se é verdade ou não, algumas é por falta de informação, e outras até por má fé, porque acreditam que é uma invenção para que a indústria dos remédios possa vender mais medicamentos. Só que não, é algo de fato que é real. Como o Luiz falou no início, não é algo que vem para o branco, para o preto, ou para o rico, ou para o pobre, ou é algo que vem se destacando ou aparecendo apenas no Brasil. Não, é algo a nível mundial. As pesquisas mostram, as características batem, e tudo isso aponta para o que, de fato, nós vamos falar aqui hoje, sobre a realidade do TDAH.
Partindo do princípio que o TDAH existe, né? Então nós vamos agora detalhar o que é o TDAH. Ele trata de várias coisas. Transtorno Primeiro, o que é um transtorno? Explicar às pessoas o que é um transtorno. Para aquela história que eu falei. Para as pessoas não confundir que isso é loucura. Uhum. Que você é doido, é tantando o juízo, que vai babar, que não sei o que é aquela coisa toda. Que tem que tomar um remédio, não sei o que. Tal. Então, explica para o pessoal primeiro o que é um transtorno, no caso, né?
Luiz, sabe quando às vezes a gente está conversando com alguém e diz, ah, hoje eu estou transtornado. Pois é, exatamente o que essa palavra quer dizer. É algo que incomoda, é algo que naquele momento está fugindo da normalidade. É algo que, se não for olhado com o cuidado, com o carinho e a atenção necessária, pode prejudicar o ser humano, né? Levá-lo a viver de uma forma disfuncional, mas que tem tratamento. Assim como se eu precisar fazer um canal no meu dente, tem um tratamento. Se eu adquirir uma pneumonia, tem o tratamento. Tudo aquilo que envolve a nossa mente, as nossas emoções, também tem tratamento. Então, assim, o que é que caracteriza o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É um transtorno neurobiológico, onde o que, Luiz? Essa parte da frente aqui do nosso cérebro, que é chamada de córtex pré-frontal, nessas pessoas que possuem esse transtorno, essa parte do cérebro se desenvolve de uma forma mais lenta. Então, ela acaba se tornando um pouco menor do que o das demais pessoas. E essa parte justamente responsável pela atenção, pela impulsividade, pela organização. Então, por isso que nessas áreas, essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade do que as demais.
Isso é importante destacar que o transtorno não é loucura.
Não é.
É uma situação que qualquer um pode ter.
Uhum.
O cara tem insônia, é um transtorno, né?
Transtorno.
A insônia, o cara não dorme. Aí o cara não dorme porque é doido.
O fulano não pagou a minha promissória. É um transtorno.
É um transtorno. Você deveu, alguém deveu a você, não é coisa de doido, não.
Não.
É porque você tá devendo mesmo, acabou o dinheiro, né? Então isso. Vamos parar com essa bobagem de achar que toda doença é coisa de doido. Então isso. Não tem nada a ver com isso. É uma situação normal. É como se você tem problema de coluna. Tem tratamento. É um transtorno também.
Isso.
Então, gente, calma, certo? Bom, entrando aqui no déficit de atenção. Vamos por parte, eu estou separando exatamente.
Sim.
Por parte para depois juntar tudo.
Sim.
Déficit de atenção. O que seria isso? E quem são os mais acometidos com relação a isso? E quando começa esse tipo
Sim.
de problema?
Na infância é onde começa-se a perceber os primeiros sinais. É importante frisar que não é... o pai ou a mãe ou a professora que pode dar esse diagnóstico, ela pode perceber traços. E alguns traços não necessariamente caracterizam esse transtorno. Por isso que eles têm que estar sendo encaminhados para um profissional capacitado para poder estar dando esse diagnóstico. Então, assim, os primeiros traços que são apresentados e que são mais visíveis é o da inquietação, o da impulsividade, o da agitação, né? Que nós chamamos de hiperatividade. Por isso que geralmente é identificado no primeiro momento na escola, que é onde a criança passa maior parte do seu tempo, né? Então, a diferença da característica da hiperatividade para o menino e para a menina. O menino apresenta muito mais. Não quer dizer que a menina não venha apresentar esse traço, mas que geralmente não apresenta. Por isso que na infância os meninos são muito mais diagnosticados do que as meninas.
Ou seja, os meninos vivem mais no mundo da lua do que as meninas, trocando em miúdo, né? Isso não quer dizer que você seja doido, vou dizer de novo. Então, mas existe também. Eu hoje estou na agradável companhia de Eliane Silva, que está aqui comandando todos esses botões aí que eu acho sensacionais, um LED com tudo, nossa parte de som. Você quer participar com pergunta, né? Eliane, convida o pessoal a participar de pergunta, eu sempre faço isso, pode pegar o microfone, convidar o pessoal. O Zé Raimundo faz isso, faz, e você vai fazer também, o pessoal precisa ouvir a sua voz.
Boa tarde, prazer participar do programa Diálogo. Então, você que nos acompanha nesse momento, o telefone para você participar é o 3581-0828 e tirar aí suas dúvidas.
E o WhatsApp qual é? É o 98...
O WhatsApp é o 981090828.
Pronto, você manda a tua pergunta pelo WhatsApp, ou então se você quiser, você liga, você vai falar com a Eliane, e em seguida, para a sua pergunta, a gente te coloca no ar, ok? Se você tiver. Também você pode fazer também tua pergunta diretamente aqui na transmissão ao vivo, que a gente também está vendo e acompanhando, certo? Vamos continuando aqui. E era para eu ter falado... que a Eliane tava no coisa desde o início, pra tu ver como que é a cabeça da gente. Uhum. Eu acho que eu também tô com TDAH. Então vamos lá. Descobrindo tardiamente aos 55. Mas tudo bem, tudo tem um momento, certo? Mas é porque eu realmente não paro quieto. Bom, é questão da hiperatividade. A gente, quando é criança, eu era, no caso que eu não sou mais, eu era a peste. Eu costumo dizer que eu era a peste, eu não era fácil, certo? Eu era muito inquieto, eu subia no muro, minha mãe correndo atrás com um prato de comida, eu querendo pra eu comer, eu no muro, uhum, não parava quieto. Uhum. Aí, com o tempo, você vai adquirindo, trocando o muro por livro, por outra coisa que realmente vai te distraindo, vai ocupando seu tempo. Uhum. Essa hiperatividade, esse sinal de hiperatividade, isso também está atrelado ao TDAH, ou existe também o processo de hiperatividade isolado do TDAH? É isso mesmo.
Sim, pode haver um traço isolado. É como eu falei, um traço não compõe o TDAH. Um traço apenas de forma isolada não significa dizer que você, na infância, já apresentava sinais de TDAH. Não, apenas talvez você tinha ali, né, uma hiperatividade mais...
Um doidinho, meio do mundo.
Então, assim, mas geralmente as pessoas que têm o TDA têm o H também.
E então vamos juntar tudo agora. Como que a mãezinha que está nos ouvindo, o paizinho que está nos ouvindo, vai começar a perceber que existe... alguém na família ou dos filhos, ou mesmo, é que essa pessoa tem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade.
Alguns dos sinais é a desorganização. Aí você diz, então meu filho tem, porque é uma bagunça só. Não, mas aí você tem que ver se ele replica essa desorganização em todos os ambientes em que ele transita. Se é só em casa, não necessariamente é um sinal, mas se é em casa, se é na escola, se é na casa da avó, se é na casa do colega, pode ser um traço. Outro traço é se ele tem dificuldade de parar e se concentrar, como nós já vemos falando aqui, como a sigla mesmo já nos leva a pensar... ela tem uma dificuldade de se concentrar e muito mais naquilo que ela não gosta. Geralmente, Luiz, se ela gosta de algo, ela não só se concentra, como ela avança muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Por quê? As pessoas tendem a pensar que a criança que tem TDAH tem uma inteligência inferior à das demais. E não é bem assim.
Não, não é bem assim, não.
De forma alguma.
Isso é um fato que a gente percebe, que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Nada a ver.
Tem que separar uma coisa que se chama inteligência, de criatividade, de distúrbio.
E geralmente essas crianças, essas pessoas que possuem esse transtorno, são mais criativas do que as demais.
Isso é um fato, tanto é que se a gente for pesquisar aqui, eu já vou dar uma olhada aqui, porque são os famosos que têm TDAH, ou seja, não é famoso, uhum, youtuber, sei lá, não. É gênio mesmo, é gente que tem genialidade. E a gente vai perceber que não é isso. Também é outra capa de preconceito que existe em cima disso aí,
exatamente,
né? Porque inteligência, gente, vamos lá. Quando você quer dizer que alguém é culto ou conhece ou domina um assunto, você diz, fulano é inteligente, não tem nada a ver. Inteligência é a capacidade de resolver problemas, ponto, morreu, certo? Uhum. O que você tem aí com criatividade, você tem aí inovação, você tem aí conhecimento, você tem aí conteúdo, a isso sim a gente chama de que é alguém que consegue, né, se sobressair dos demais. Então, dizer que fulano de tal é inteligente só porque ele tem capacidade, uma boa capacidade de resolver problema, é dizer que todos os outros são burros. E não é assim, todos nós somos inteligentes.
É por
porque
isso que existem as inteligências múltiplas, né?
Nós resolvemos problemas toda hora. Quando você acorda, você começa tomando decisões. Exatamente. A primeira delas é o seguinte: eu acordo?
né? Eu vou botar qual pé no chão. E é tão automático que a gente não vai se dando conta.
Pronto, então não adianta essa história de fulano inteligente, porque isso não, esquece isso, isso é rótulo. Foi uma frase que colou, uma palavra que colou, mas aí com o tempo você vai deixando isso de lado.
E quando tu falou sobre os famosos, né, que podem ter e tal, eu lembrei aqui, de que estudiosos sobre o assunto, não tem como comprovar, né, porque não, essa pessoa não é mais da nossa época. Mas o Einstein, estudiosos sobre isso, analisando o comportamento dele, identificam que possivelmente ele tinha TDAH. Então, assim, essas pessoas, elas podem avançar como qualquer outra, só que em algumas situações elas vão ter que se dedicar um pouco mais.
Tem um pessoal que diz assim, com a história do preconceito, mas vamos entrar aqui. Então, para mostrar para vocês que isso não muda nada na vida da pessoa e pode ser controlado, e você pode se sobressair, se destacar, vamos aqui uma lista rápida das pessoas. Olha aí, Eliane, olha só, você não sabia disso, eu também não, nós estamos sabendo todos juntos agora, ao vivo. Sabrina Sato tem também TDAH. Sylvester Stallone, pode rico. Sylvester Stallone tem, é o famoso Rambo. Magic Johnson, dos maiores atletas de basquete do mundo. E é um esporte que exige alto poder de concentração, que é o basquete.
Exatamente.
Tom Cruise, né? Adianta que o Tom Cruise é doido? O Jim Carrey, que é o cara, inclusive, tinha depressão. Isso. E essa depressão, segundo se soube, era ocasionada exatamente por um TDAH que não foi tratado.
Um puxou o outro, foi. Exatamente.
O Príncipe Charles, ou seja, ATDAH, também na nobreza, na realeza, né? Então, o príncipe quase rei. Pronto! O mais famoso de todos que tem teve TDAH, Albert Einstein. Exatamente. Aquela cara de maluco dele, que todo mundo sabe como é que é, mas é uma pessoa, nossa, com uma grande capacidade. O Walt Disney. Quer dizer, ou seja, o TD, um do lado de exatas, que era o Einstein, e outro do lado que é criatividade do fantasy, que é exatamente o Walt Disney. Também tinha TDAH. Pablo Picasso, gente. Então, se você tem TDAH, diga o seguinte: eu sou chique.
Exato.
Eu tenho uma inteligência acima dos outros. Então, já derruba esse argumento, muito bem colocado pela doutora Mayara, de que o sujeito que tem TDAH, ele tem uma inteligência inferior. Tu imagina se esses caras fossem realmente inteligentes. Se Pablo Picasso fosse realmente inteligente, se Salvador Dalí fosse inteligente, o que eu tenho aqui que ninguém conhece, o Steve Jobs. Steve Jobs, você tem um Apple aí? Ótimo, então. Foi um cara que tem TDAH que inventou isso. Aí tem o Danny Glover, que todo mundo sabe quem é, David Niro. Ih, vai um nome enorme, a gente pra caramba aqui que tem. O Michael Jordan também tem. Então, gente, olha, vamos começar. O Michael Phelps também, grande campeão das piscinas, um grande atleta olímpico, parará. Então, gente, vamos começar a separar a coisa. Primeira coisa, tem TDAH? Te acalma, porque não é loucura. Exatamente. Segundo, descobriu que tem esse transtorno, fica tranquila que o seu filho não é menos inteligente do que os demais. Corre o risco sério e grave dele ser até bem mais inteligente do que o normal. Vamos agora ao seguinte. Descobriu-se que tem o TDAH. O que é que tem que fazer? Primeiro o seguinte, como que se chega a esse diagnóstico com precisão?
Isso. Não é algo que você sozinho vai elencando. Ah, ela tem isso. Ah, ela diz que se tiver isso. Não, você não pode dar o diagnóstico do seu filho, do seu parente, enfim. Quem são os profissionais capacitados para estar dando esse diagnóstico? O psiquiatra, o neurologista e o neuropsicólogo. Por exemplo, o médico, se ele quer saber se você está com alguma infecção no sangue, ele vai solicitar que você vá fazer um exame de sangue e, com base nos resultados desse exame, ele vai, né, dar o diagnóstico. Do mesmo jeito acontece com o psiquiatra. Se ele quer saber se você de fato está com TDAH, ele vai te encaminhar para o neuropsicólogo, que é um profissional que se especializou na aplicação de testes para poder estar favorecendo, facilitando o promover desse diagnóstico. E esse profissional vai aplicar os testes, vai encaminhar os resultados para o psiquiatra e ele, com base nos resultados, vai estar te dando o diagnóstico.
Eu tô aqui com... Eu vou passar, inclusive, para ti, Mayara, para você dar uma olhada, enquanto eu faço um breve comentário. Ela faz uma pergunta aqui. Eu queria que você desse uma lida rapidinho nisso. Eu vou te responder, tá? Eu vou passar para Mayara, para ela dar uma lida. Ela pediu sigilo. Bom, eu vou só lembrar que você também, que o Bill Gates também tinha TDAH. Então, ou seja, as grandes personalidades do mundo têm esse transtorno. E de uma certa forma, isso é até positivo, porque essas pessoas mudaram, ajudaram a mudar o mundo. Então, elas deixaram a gente numa situação bem melhor. Então, pare com essa bobagem de questão de preconceito disso, preconceito daquilo. Na realidade, essas pessoas podem nos surpreender muito mais do que nos decepcionar. Bom... São 12 horas e 30 minutos, você está na Jornal FM e a gente está conversando com a Mayara sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Eu estou aqui com um livro onde a gente conversa sobre isso e fala sobre isso. É muito interessante porque ele traz alguns pontos que mostram o que realmente você pode encontrar nisso. E esse livro do Paulo Matos é muito interessante porque ele tem uma linguagem que o paizinho e a mãezinha, eles vão poder entender várias coisas. Por exemplo, a falta de memória atrapalha muito na escola, em casa, tem jeito? Ele explica direitinho numa linguagem bem interessante, é muito bacana. E quando você terminar de ler o livro ou conhecer um pouco mais do que a gente está conversando aqui no diálogo, procura a doutora Mayara, que ela pode te ajudar com relação a isso. Aliás, vamos fazer logo o seu comercial, né? Telefone, contato, WhatsApp, para que as pessoas possam falar com você. Vai.
Tá certo. Eu atendo tanto aqui como em Jucais. E aqui no Iguatu eu atendo na endoclínica Doutora Ilana Bezerra. E em Jucais eu atendo no Espaço Vida Pilates. O meu Instagram é @psicologamayaraqueiroz. E o número para agendamento é o 99907-8956.
Pronto, eu vou te pedir depois, enquanto a gente entrar no intervalo, logo em seguida, você colocar aqui no comentário da transmissão ao vivo, para que as pessoas que têm interesse em entrar em contato contigo tenham lá o processo. Você deve ter lido o que a ouvinte passou, né?
Para não entrar muito na história dela, porque também não bate com o tema, mas para que eu possa acolhê-la e dizer o que eu acho que ela deveria fazer.
Manda ver.
Como você já falou que o seu filho passa pelo psiquiatra e você está mostrando aqui várias dúvidas, seja transparente com esse profissional, questione-o, entendeu? Falar por siglas, nem sempre todo mundo vai entender, então pergunte a ele o que cada uma dessas siglas significa, se informe, olha. A psicoeducação é extremamente importante em qualquer contexto, porque aquilo que eu não entendo, eu não consigo aceitar. E aquilo que eu não aceito continua gerando sofrimento, continua gerando desconforto, continua me paralisando em vários contextos da minha vida. Então busque entender o que é isso, busque entender quais as formas, quais as alternativas você pode fazer uso na sua casa também. Porque é como eu digo, a pessoa vem para uma sessão, Luiz, e ela passa 40, 50 minutos comigo. O resto da semana inteira ela passa em casa. Nós precisamos trabalhar em conjunto com os familiares para que as coisas funcionem.
Família, né? É tudo, eu venho batendo sempre nisso. Começa em casa e termina em casa. Se a gente não fizer a nossa parte como... Obrigado, Eliane. Se a gente não fizer a nossa parte como família e de entregar tudo para o mundo, fica complicado. Olha só, os pais acham que a culpa do filho ser... ter alguns comportamentos malucos ou de não fazer, ser rebelde e tal... é culpa do professor. O professor não é pai de aluno. Na escola, exatamente, repito, se ensina conteúdo, caráter, se ensina em casa. Exatamente. Se o filho é mau caráter, é culpa dos pais, tá? Ponto. Aí o que aconteceu? Ou falta deles.
Exatamente.
Certo? Ou a falta deles, ou desse tipo de gente. Segunda situação, essa que você colocou. Se eu tenho um problema em casa e eu vou, tipo assim, eu vou jogar ele pra rua resolver, não. É a família que tem que resolver apoiando. O especialista, o terapeuta, ele vai fazer, tipo assim, é como se tivesse uma estação elevatória. Eu costumo dizer assim, o terapeuta é como se fosse uma estação elevatória. Ele pega a água da parte de baixo e joga pra parte de cima. Uhum. Então, se você não ajudar ele nesse processo, não adianta, jogou água pra cima, ela vai descer de novo. Exatamente. Ou seja, vai sempre ficar rodando e não resolver o problema.
Exatamente.
Obrigado por ter atendido o nosso ouvinte. Se você quer conversar mais sobre isso, deixa sua mensagem aí no WhatsApp, a gente vai bater esse papo com você. Bom, um abraço para Antônia Raiz Queiroz.
Minha mãe.
Ah, eu sabia que tinha tietagem nisso aqui, tá? O Renato Rodrigues também entrou. Um abraço, Renato. A Lene Lima também entrou. Boa tarde. Bom, e a Ana compartilhou o stream, né? Valeu, obrigado aí pelo compartilhamento. Mara, depois que se descobre isso, tá tudo ok, a família é comunicada e tem, obviamente, aquele susto, né? Tem um povo que, ah, meu Deus. Aí, afastada todas essas possibilidades, a família tá sabendo, como que começa o tratamento? Como é que começa os vários passos e os tratamentos possíveis?
Após a descoberta, né? O profissional lá, o médico, o psiquiatra, ele vai estar encaixando na vida dessa pessoa o medicamento que mais se adequa, porque atualmente tem medicamentos extremamente eficazes, que pode proporcionar que essa pessoa tenha uma vida tranquila. Não tem cura, não tem cura. TDAH não tem cura, mas tem formas de lidar com isso sem que isso traga prejuízos para a vida do sujeito. E posteriormente está ingressando em uma análise onde ele vai poder entender melhor o seu problema. O que é problema? Problema é o que eu enxergo como problema. Se eu não enxergo como problema, não é problema. Então, assim, vai poder entender melhor a sua condição e vai poder se trabalhar para encarar a vida de uma forma diferente, focando nas suas potencialidades e não no que está faltando.
Dentro da escola, como é que o professor percebe que o aluno tem TDAH? Isso é uma curiosidade que eu tenho também.
O aluno que é inquieto demais, não consegue ficar sentado, não, fica levantando para ir no banheiro distante, distante, beber água distante, distante. Se o colega fala atrás ou arranca uma folha, ele já se vira para olhar. Ele olha para a formiga que está passeando na parede, mas ele não consegue voltar a atenção para a professora que está explicando. Então, essas são as características principais que são possíveis serem percebidas na escola. E a desorganização também.
Bom, vamos dizer o seguinte, nesse caso, os professores também têm que tomar conhecimento desse tipo de situação. Se você tem alguma ideia de como isso funciona, se há isso... Porque, inclusive, agora derrubaram o veto, onde querem que tenha assistente social e psicólogo dentro das escolas.
Exatamente.
Tinha uma corrente que achava que não era legal, tem outra corrente que acha que é legal. Eu acho fundamental.
Exatamente.
Nós temos professores, mas professor não é psicólogo, professor não é assistente social. Professor é professor. Para isso eu tenho gente que é preparada para resolver esse tipo de problema, né? Inclusive assistente social com a questão da violência doméstica, do assédio sexual, da pedofilia, etc e tal. Tanto o assistente social como o psicólogo estão aí para isso. O professor detectou o sinal e vai informar para eles. Trabalham em equipe, não existe essa pessoa que sabe tudo.
Né?
Então, nesse caso, eu achei a ideia muito interessante. Neste caso, como que os professores, ou se eles estão sendo preparados, ou se há realmente essa falta de preparo, porque com certeza você confunde um menino danado desse jeito, a pessoa com esse transtorno, com um menino danado, impossível, vou te mandar para a diretoria e tal.
Exatamente.
Como é que acontece isso no dia a dia? O que é que está faltando? Se o professor está sabendo ou não está? Qual é a importância disso?
Está faltando comunicação, conhecimento. Porque exatamente assim, Luiz, se o professor ele não foi preparado para aquilo, ele pode muito bem confundir ali os traços e gerar um transtorno que não existe, né? Gerando mal-estar, comunicando aos pais algo que não é real e que algo que é normal do cotidiano da criança, transformando aquilo em um mal-estar imenso. Então, o que é que tem que acontecer? A coordenação tem que se atentar. E se não tem condições de contratar um psicólogo, existem muitos profissionais da área da psicologia que se disponibilizam para ir dar oficinas gratuitamente. Eu mesmo já visitei várias escolas falando sobre depressão, setembro amarelo, bullying, enfim. E tá capacitando esses profissionais para que eles possam estar tendo um olhar mais clínico, mais detalhado, perante os seus alunos, né?
Você é professor que está aí agora nos ouvindo, professor, professora. Olha o que a doutora Mayara acabou de falar. É muito interessante que vocês tenham conhecimento sobre o assunto, tirar suas dúvidas, obviamente, né? E buscar isso. Que, como eu disse, vocês estão na linha de frente. Vocês convivem com o problema, acho que talvez muito mais próximos dele do que a família, né?
Com certeza.
E são os primeiros a sofrer as consequências disso, porque o professor precisa de uma sala de aula que esteja pelo menos numa situação onde ele consiga transmitir...
Harmoniosa.
Isso, pronto. E, infelizmente, parece que não, esse tipo de situação destoa tudo, né? Cria um problema.
Exatamente.
Dentro da sala. E se o cara não sabe com que ele está lidando, ele vai... trabalhar na base do preconceito, que é o quê?
Exatamente.
O conceito antecipado. Ou seja, eu tenho um conceito antecipado sobre algo que eu não conheço, então eu tenho um preconceito.
Ou simplesmente, né? Vai isolar a criança.
Ou vai isolar a criança.
Ou muitas vezes vai ser alvo de dizer assim, meu filho não tá saindo bem por culpa do professor.
E isso origina o que a gente chama de bullying, também ajuda, passa
Verdade.
A ser chamado de doidinho na escola.
Verdade.
Zé Ruela doidinho, que a turma bota mesmo esse apelido dos meninos. E aí depois... acaba gerando uma depressão.
Com
e com
certeza.
Isso, o tal do suicídio, que é outra
com
loucura
certeza.
Também. Então, gente, preste atenção que esse é um momento importante, professor, professora, se informar um pouco mais sobre esse tipo de doença e comunicar.
Isso,
né?
Luiz.
Daí a importância, doutora, de ter o psicólogo e o assistente social dentro da escola.
É sim.
Então, tá justificado.
Tá,
então, para quem era da corrente contra, eu estou dizendo agora, pronto, acabou de justificar a necessidade de ter esses profissionais dentro da escola e foi muito bom que o Congresso Nacional derrubasse esse veto. Que na realidade é o que eu disse, esse cara nunca esteve preocupado com o ser humano, a não ser o ser dele, né? Ou seja, a família dele e ele. O resto que se dane, que se lasque, é o que a gente tem percebido, essa é a minha opinião e eu não volto atrás. Bom, vamos para um rápido intervalo, vamos lá? São 12 horas e 41 minutos, você está na Jornal FM 98.9. Eu quero só falar para você rapidinho, a gente entrar, que eu uso a melhor internet de Quixelô, que é a Agility Telecom. Você, o que eu acho interessante na Agility é que, assim, eu preciso, deu problema, que sempre dá, uma vez ou outra acaba dando. Há um probleminha aqui, eu entro em contato com eles e imediatamente eles me respondem, me dão uma posição. Não é aquela coisa de você ficar mandando mensagem ao vazio.
Como se fosse um favor,
né? Aí você pergunta e ninguém te responde, ninguém fala nada. E eu digo que a internet, ela tem que entregar aquilo que ela promete. Ou pelo link comum, que você faz um papel, que você divide aquela banda com um monte de gente da cidade, ou pelo link dedicado, que você paga exclusivamente para ter aquela velocidade, com aquela base de dados que você também tem. E a Agility te entrega isso de uma maneira muito honesta, né? Então você pode fazer a medição de velocidade daquilo que ela prometeu entregar, principalmente no link dedicado, e você vai perceber que você tem uma internet de muito boa qualidade. Eu tenho, eu uso, e se eu não gostasse, pode ter certeza que eu, Luiz Cupira, não estaria recomendando a você, porque eu não recomendo aos meus amigos e muito menos aos meus inimigos algo que não presta. Certo? Agility Telecom, a melhor internet de Quixelô, você acessa, conversa com eles pelo 99295-3608, é o WhatsApp, vai lá, assina, você vai gostar, é realmente um trabalho bem feito. E eles logo vão estar ligando toda a sede de Quixelô através de fibra ótica e vai ficar ainda muito melhor do que já é. Vamos lá rapidamente para o comercial, a gente volta já conversando sobre o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Voltamos já.
Diálogo com o Luiz Sucupira. Volta já!
Somos gente nova vivendo a união, somos povos sementes de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidades, povo do Senhor. Minhas amigas e meus amigos do Jiqui e de toda a região, Boa Vista, Ilha Grande, Vassoura, Gaspar, Córrego, Marizinho, Riacho do Meio, Lagoa do Pé de Serra, Mulungu, todos vocês da região das comunidades. Aqui é o Zé Vicente, poeta e cantor, companheiro de vocês, com um convite muito especial. No próximo dia 30, no sábado dia 30, nós vamos nos encontrar todos no patamar da Igreja do Jiqui, fazendo um belíssimo encontro musical com todos vocês para a gente fazer essa vigília da espera do advento, que será logo no dia primeiro domingo do advento. E a gente vai cantar pela paz, pela esperança, para fortalecer toda essa missão de todos vocês das comunidades que eu, algumas, fui há tantos anos atrás. Com meu abraço e a certeza, convide sua família, sua comunidade, vamos fazer essa festa, porque a vida e o tempo tão duro está merecendo para a gente cantar junto e celebrar. É missão de todos nós, é missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
Atenção Iguatu e região, abra seus caminhos. Se você tem problemas amorosos, separação, união de casal, doenças espirituais, alcoolismo, negócios embaraçados e outros problemas, faça uma consulta através dos búzios e cartas de tarô com os famosos líderes espíritas da Umbanda, professor Luiz Baiano e cartomante Cristina. Nós podemos lhe ajudar. Estamos localizados na rua Floriano Peixoto, número 60, bem no centro de Iguatu, ou ligue agora mesmo e marque uma consulta no fone WhatsApp 0 operadora 88 99988 1207, ou ligue 0 operadora 88 2143 4243. Somos os únicos médios espíritas com mais de 400 áudios de agradecimento. Procure o professor Luiz Baiano e cartomante Cristina e vença seus problemas.
Posto Alex, agora com a opção de combustível de qualidade, com confiança e tradição para os seus clientes. O Posto Alex fica localizado entre as ruas José de Alencar e Júlio Cavalcante, em frente ao Parque de Exposição e a FIC de Iguatu, oferecendo praticidade para quem chega e sai da nossa cidade. O posto traz uma estrutura diferenciada para melhor satisfazer seus clientes. O Posto Alex funciona das 6 da manhã às 22 horas, com tradição e qualidade.
Quem conhece não discute. O restaurante Self-Service Saborear oferece o melhor paladar a cada cliente, com refeição matinal reforçada, sopa, caldo e, para o almoço, cardápio variado, incluindo arroz branco e a grega baião mole e comum todos os dias. Satisfaça seu apetite com qualidade e menor preço no restaurante Self-Service Saborear. Rua Deocleciano Bezerra, 808, Centro de Iguatu. Entrega em domicílio pelos telefones 3581-0286 ou 996996815. Restaurante Self-Service Saborear, o dom da culinária que faz bem para você.
Estamos no oferecimento de Tiago Motopeças e Serviços. Trabalhamos com revisões, troca de óleo, troca de capa de banco, parte elétrica, injeção eletrônica, limpeza de bico. Lembramos que trabalhamos com mão de obra qualificada, preço baixo e bom atendimento. Estamos situados na Rua Maria Alves, número 54, bairro Alto do Jucá. Os fones, o WhatsApp é o 99617-3265 ou 2143-0071.
O Super Bom Preço está com grandes promoções. Acompanhe os precinhos. Arroz sacola com 60 quilos por R$65. Açúcar R$1,99. Café Santa Clara R$4,49. Biscoito Fortaleza R$2,99. Óleo soia R$3,49. Suco pacote R$0,49. Macarrão gostoso R$1,99. E tem muito mais promoções. Confira de perto e veja o que há de bom e barato. Vendemos para trabalhadores assalariados e aposentados na na promissória, no prazo de 30 dias. Aceitamos todos os cartões de crédito com parcelas que cabem no seu orçamento. Fazendo suas compras em qualquer uma de nossas lojas do Grupo GN, você concorrerá a um vale-compras no valor de R$5.000. Compre no supermercado Bom Preço GN Fashion Magazine GN Construções para concorrer. O sorteio será dia 28 de dezembro. Supermercado Bom Preço, Rua Luiz Gomes de Araújo, número 95, no centro de Quixelô.
Atenção você de Várzea do Boi região. Tiago Peças tem peças aí para sua moto e bicicleta, trabalhando também com revisões em geral. Também para sua moto e bicicleta, no preço acessível, qualidade e bom atendimento. Estamos situados no sítio Várzea do Boi Acopiara. Liga 9-9935-8394 ou ainda no WhatsApp 99842-1674. Falar com o Tiago.
Está chegando em Quixelô uma nova internet. Agility Telecom. Conexão que aproxima. Mais informações 992-953608. Agility Telecom.
Jornal FM.
Na Jornal FM, você ouve Diálogo com Luiz Sucupira.
Olá, ouvintes. São 12:49. Você está no Diálogo 98.9, aqui na Jornal FM. Eu quero te lembrar que a gente vai ter no final do ano duas grandes entrevistas aqui para fechar o diálogo. Eu vou trazer, acho que é 14 ou 15, só confirmar aqui. A prefeita Fátima Gomes, eu vou contar a história dela. É uma coisa que eu sempre tive curiosidade de contar a história da mulher guerreira. Né? A história da Fátima é linda. Não a questão, ela virar política, ela virou política por acidente. Uhum. Isso é que é interessante, a gente vai contar essa história de como ela, como tudo aconteceu, como é que ela, contar a história. A Fátima por ela mesma, que é muito interessante. Eu fiz isso com a Miriam Sobreira, foi um resultado muito interessante. Vamos aplicar a mesma fórmula e fechar um ano com uma mulher também, porque eu aposto muito. Mulheres comandando o processo e comandando coisas sempre dá muito certo, tá? Não que os homens não saibam fazer, mas as mulheres são muito melhores como gestoras.
Obrigada.
E a outra, até o fim do ano eu vou trazer também o deputado Marcos Sobreira, vai fazer um balanço, não só das ações dele, mas também desse governo que está aí, o que pode começar em 2020, e eu estou só confirmando o Márcio Peixoto, ele já está vindo. O Márcio Peixoto, nós vamos conversar sobre as realizações da SDA e também como vai ser ou não o inverno para 2020. Eu garanto que nós não vamos aguentar mais um ano de estiagem. Não tem mais o que furar, não tem mais de onde tirar água. Então a gente vai ter que rezar e torcer para que muita coisa aconteça, tanto do lado da transposição, como também do outro lado dos céus, da chuva, né? E também do lado do homem, que também não queiram acabar com o resto da Caatinga, para piorar ainda mais a situação de quase deserto que hoje nós vivemos. É isso aí, gente. Vamos retornando ao programa. Deixa eu ver se eu tenho que dar mais um alô a alguém aqui. O Renato, o Zé Raimundo tá aí. O Zé Raimundo apareceu aqui. O Eliane, ele está aqui. O Zé Raimundo deu boa tarde. Boa tarde, Zé Raimundo. Bom, Mayara, então nesse caso, como é que acontece essa parte do tratamento?
Pronto, Luiz, o tratamento, no primeiro momento, né, acontece a...
Fala mais perto do microfone, por favor.
No primeiro momento acontece a confirmação de que aquele indivíduo de fato tem o transtorno e aí começa um tratamento medicamentoso. Não vou falar nome de medicamentos.
Pelo amor de Deus, senão também eu estou comprando já.
Porque hoje todo mundo consegue uma receitinha com um amigo e de repente a pessoa vai se auto-avaliar e vai acreditar que tem, já vai tomar um medicamento que de fato não é para a causa que talvez ela tenha.
E vai acabar dizendo que foi, escutou a doutora Mayara falar que ele acha que tem.
Exatamente, exatamente. Então, assim, aí o tratamento medicamentoso vem para quê? Para controlar os sintomas que trazem prejuízo para a vida daquele indivíduo. Olha, no diagnóstico, Luiz, é extremamente importante avaliar se esses traços que essa pessoa apresenta estão causando prejuízos e desconforto à vida dele. Isso é levado extremamente em consideração. Então, esse medicamento ou medicamentos vem para que haja um controlar desses sintomas que trazem prejuízo a esse indivíduo. E a psicoterapia vem como uma forma educativa. Levar esse sujeito a entender melhor as suas condições, a se questionar, a vasculhar em si, identificar inteligências diferenciadas, formas e maneiras em que ele pode fazer uso para poder se destacar ao seu modo, entendendo que ele não precisa ser igual a ninguém, entendendo que se o colega dele é bom em matemática e ele não é, isso não significa absolutamente nada, porque se ele sabe tocar um violão, ele também está abafando do mesmo jeito, sabe? Então, assim, a psicoterapia leva o indivíduo a se acolher, a valorizar os seus pontos altos e não apenas olhar para aquilo que está faltando ou para aquilo que não é igual aos dos demais, certo?
E tem, voltando com a história do preconceito, estava vendo aqui agora, a gente estava até comentando que o intervalo do diálogo foi praticamente outro diálogo, não foi, Eliane? A gente conversando sobre várias coisas, foi mais tão divertido quanto. Ainda bem que vocês não ouviram. Enfim, a gente tem aqui o Usain Bolt. Você deve saber que é o homem mais rápido do mundo. O cara é tão imperativo que ele conseguiu ser o homem mais rápido do mundo. Ou seja, é um número gigantesco de medalhas olímpicas. Aquele cara que faz aquele movimento do trovão, né, do raio e tal. E é ele. Por exemplo, tem também TDAH. Juntamente com outro cara também famoso, Bill Gates, tá? Já ouviu falar no Bill Gates? Pois é, o Bill Gates tem também TDAH. Então, gente, existe tratamento, não tem cura, você vai ter que conviver com isso. Agora, vamos às complicações. O sujeito tem TDAH, ele não cuida, a família não conhece, a escola não colabora, vai passando todo mundo, vira um bullying. Certo?
Isso.
Essa pessoa não sabe o que tem, ela começa a se questionar.
Poxa, o que o outro consegue e eu não consigo?
Isso. O que acontece nesse momento e quais são as consequências disso? Que é importante que você saiba que ficar ligado nesse tipo de situação faz toda a diferença para o que vem depois, se não tratar.
Quanto antes essa pessoa, esse sujeito, essa criança, esse indivíduo for diagnosticado, melhor. Porque aí esses sintomas não vão incapacitar essa pessoa ao longo da sua vida adulta. E assim, como o menino na escola, ele apresenta mais traços de hiperatividade, geralmente ele, desde já, ele é encaminhado e começa o seu tratamento mais cedo. Já a mulher, como ela não apresenta como menino, com tanta força, com tanta evidência a hiperatividade, ela só vem descobrir que tem essa condição na fase adulta quando procura o atendimento por outros transtornos que já foram atraídos por esse transtorno primeiro que não foi cuidado. Então,
e quais são esses transtornos?
Ansiedade e depressão.
Então quer dizer que, é como a gente viu aqui, né? Que algumas pessoas que tiveram ansiedade, depressão, etc., na realidade elas começaram com um transtorno de déficit de atenção.
Exatamente.
E com hiperatividade.
Um transtorno, quando não é tratado, Luiz, chama outro.
Uma coisa está ligada à outra.
Sim.
Então, e depois que, vamos dizer que isso vai evoluir. Ansiedade, depressão, mas no meio disso acaba acontecendo o que a gente chama, que eu considero uma coisa que existia desde a época da gente, só que na minha época, que é o tal do bullying. Lá tinha outro nome, que era zoação, né? Encher o saco do sujeito, tirar, botar apelido, essa coisa toda. Era, sei lá, zoar o cara. E isso mudou o nome pra bullying. E se percebeu que isso é gravíssimo. Então as pessoas começam a perceber. Você é diferente, então vamos aplicar alguma coisa, um bullying com relação a você.
Exatamente. Tem até um tema bom pra me tornar sócia, né? Voltar
falando
sobre...
Ah, boa ideia. Vamos falar sobre bullying. Boa ideia. Vamos anotar aqui pra gente começar. Certo. Janeiro é um ótimo tema, porque antes de começar as aulas, é importante a gente tratar sobre isso, pra que as pessoas possam entender realmente como é que funciona o bullying na história toda, né?
É verdade.
Mas, digamos, essa pessoa começou o processo, foi descoberta e tal, aquela coisa toda. Ainda não começou o tratamento, ela entra, começa a ter ansiedade, pode começar um processo de depressão, aí entra o bullying, pra piorar ainda mais a situação.
E se aí essa pessoa ainda cresce, ainda assim, já, né, com o trauma de se achar inferior aos demais, porque meu colega consegue, eu não consigo. O que é que tem de errado comigo? Aí o outro já identificou que tem algo de errado e zoa comigo, né? Já é outra coisa ali guardada na alma. Então, aí ele cresce e pode se tornar um adulto extremamente frustrado, que se sente extremamente incapaz de realizar qualquer coisa na sua vida.
Ou seja, a pessoa começa a ser colocada de lado porque ele é diferente, porque ele tem um tempo diferente, né?
Isso.
E isso de uma certa... O tempo pode ser mais lento ou pode ser até mais rápido.
Isso.
Isso também incomoda. Eu tenho uma definição, depois me corrija se eu estiver errado. De que o bullying e o ser humano, ele tende a querer se relacionar com pessoas na linha da média. Uhum. Ou seja, até como, não sei se por uma questão de segurança, não sei se por uma questão de achar que não consegue, uhum. Né? Ou seja, que eu chamo de mediocridade. Ou seja, a mediocridade é aquilo que está na média, uhum. Né? Ou seja, sempre na média.
Isso.
Então, as pessoas pensam que medíocre é o sujeito que é lá embaixo. Não. Lá embaixo é o ruim mesmo.
É.
Né? A mediocridade é o sujeito que sempre está na média, ele não consegue superar isso, ele pode até descer, mas ele não consegue passar dessa linha. Isso, de uma certa forma, também contribui para o bullying e também contribui para esse tipo de problema do TDAH. Ou seja, as pessoas olham para eles, percebem que são diferentes, estão acima da média e, portanto, a mediocridade acaba aplicando neles o bullying, não é isso?
Exatamente. E o que é que caracteriza o bullying, né? Vamos falar sobre a pessoa que comete o bullying. Geralmente, as pessoas que cometem o bullying são extremamente inseguras. E para desfocar a atenção de mim, Luiz, eu vou apontar para o que eu tô vendo de disfuncional ou de bizarro em você. Porque aí eu vou estar evitando que todo mundo olhe para mim e tô voltando o foco de todo mundo para você.
Ou seja, para que você não consiga, e você e os outros, não consigam enxergar os meus defeitos, eu aponto os seus.
Exatamente. Então, a gente geralmente olha e diz, a pessoa que sofre o bullying tem que ser cuidada. E o que comete também.
Eu ainda acho que o que comete... Inclusive, ele tem um processo muito grande, difícil. Esse é um assunto fantástico, eu estudei durante algum tempo, já li bastante sobre isso. Como eu disse, eu tinha criança estudando, tinha que ficar esperto. E hoje eu ainda tenho, porque tem a Marília, que é da minha doce e bela Jamile, que inclusive está sentada aqui junto com a sua mãe, dona Expedita, acompanhando o diálogo. Né? E eu vi quanto isso é prejudicial.
Verdade.
E quanto importante é a intervenção dos pais quando ele percebe isso. Ou seja, a criança que sofre bullying precisa perceber que tem alguém do lado dela para defendê-la e protegê-la.
Um ambiente seguro.
Isso. E do outro mesmo jeito também, aquele que faz o bullying, chegando em casa, tem alguém que vai puxar as orelhas e dizer, ei, não é assim que se faz. Então, é como eu disse, começa e termina na família.
Exatamente.
É fantástico isso, essa definição, eu continuo batendo nisso, a família é tudo. Mas, por favor, não é aquela família do presidente, não, que ele vende, tá? É a família mesmo, certo? É composto, não interessa como ela se compõe.
Isso, verdade.
Mas se ela tiver um sentido de família, é família,
isso,
tá?
Verdade.
Claro isso pra você? Então, pronto, sem preconceito, sem modelos, sem caixas fechadas, sem nada disso. Família é aquilo que se junta com esse conceito, não importa como ela se forma. Eu penso dessa forma,
isso.
Eu acredito nisso, que toda forma de amor vale a pena e a família é quem representa isso. Doutora Mayara, me diga mais uma coisa com relação a isso. A mãe percebe que há esse processo do bullying, tá?
Uhum.
A criança vê que esse processo... Pode ocorrer como grave consequência disso, reações violentas ou suicídio ou alguma coisa desse tipo por conta dessa hiperatividade ou por conta dessa síndrome que lá no começo ninguém imaginava que era nada e aí ela vai crescendo. Como é que é isso?
Pode acontecer sim. A pessoa ela tanto pode se voltar contra ela mesma, como ela pode ali chegar, o copo pode transbordar. E é o que muitas vezes a gente vê, né? Adolescentes que entram na sala de aula e saem atirando em todo mundo. Então, assim, nunca se sabe o que foi que levou aquele sujeito a chegar àquele ponto. Mas o bullying pode sim levar esse indivíduo a descontar toda aquela sua frustração acumulada de injustiça em relação a ele mesmo nos demais.
Ótimo. Bom, gente, são 13 horas e 2 minutos... vamos encerrar por aqui, deixa eu ver aqui, nós estamos terminando o programa Diálogo. Doutora Mayara, quer falar mais alguma coisa sobre o assunto, que é algo que a gente esqueceu de falar?
Acredito que não, acredito que tudo foi muito bem pontuado e falar aqui um pouco sobre a admiração pelo seu programa, que comunica, comunicação, entendimento, clareza é o que está faltando para que muita coisa se resolva, né?
É, a gente, como eu disse, é um desafio. Esse desafio começou em março desse ano. Eu agradeço demais aqueles que apostaram, o Dr. Marcelo Sobreira, a Dona Miriam Sobreira, que eles também concordaram, eles apostaram no programa. Os meus colegas que me ajudam demais, aos quais eu tenho uma dívida de gratidão por terem me ensinado a fazer rádio, que o Técio Júnior, o João Inácio, o Sandro Soares, que sempre puxa minhas orelhas quando eu estou errado. Sandro, um abraço para você. Eu devo muito a essas pessoas. E aos dois malucos também que acharam que eu podia estar no rádio, que é o Adil Júnior, meu amigo, e também o Ézio, que também é outro sem juízo, que resolveu pegar um cara que gostava de falar e jogar para dentro do rádio. Enfim, acabou, tô eu aqui fazendo o programa. Agradeço a todos vocês, a minha doce e bela Jamile, que se não fosse pela paciência dela de aos sábados, nesse horário, me dividir com os outros, eu não estaria aqui também. Bom, gente, quero agradecer a vocês. Logo, logo, janeiro, você se torna sócia, certo, do Diálogo, tá? Um abraço, meu amigo Zé Raimundo. Mais tarde tô aí, a Cristina, do Jiqui, ao Paulo. Mais tarde a gente vai estar aí para acompanhar essa festa maravilhosa, com certeza, com o Zé Vicente. Quem? A vó Zuleide também, isso, a vó tá lá, segura, acalme o coração que nós estamos chegando. Já me disse que tem um monte de história para contar para a senhora, certo? Tá? Sim, não, já tá arrumado, já disseram para mim, né? A Jamile tá pedindo para arrumar o quarto, mas eu já recebi a informação da Paulinha que o quarto tá pronto. Enfim, vai ser divertido como sempre foi, é muito bom, adoro aquele lugar. Gente, muito obrigado a vocês, muito obrigado a Mayara, a todos que nos ajudaram e que nos ajudam a fazer o diálogo. Diálogo se constrói com informação e respeito. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.